Câmara é notícia.
Hoje é sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Começa agora o jornal Câmara é notícia. Estes são os destaques de hoje. Câmara aprova que meios de comunicação divulguem telefone para denúncias sempre que noticiarem violência contra a mulher. Deputados estendem aos agricultores familiares a proteção do Fundo Garantidor de Operações. O programa Câmara pelo Brasil é inaugurado em Salvador com debate sobre trabalho por aplicativo. O presidente da Câmara diz que proposta sobre fim da jornada 6x1 pode ser votada em maio. A proposta aprovada pela Câmara prevê que a cada notícia divulgada pela imprensa sobre violência contra a mulher, o veículo deve divulgar o telefone que recebe denúncias. O repórter Antônio Vital mostra o que diz o texto.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga os meios de comunicação a informarem o número de serviço de emergência destinado a receber denúncias de violência contra as mulheres sempre que divulgarem ou publicarem notícias sobre casos como esses. Se virar lei, isso vai valer para emissoras de rádio, TV, jornais impressos, portais de internet, redes sociais ou qualquer outra plataforma. O descumprimento da obrigação pode acarretar punições que vão de advertência até multa, que pode chegar a R$1 milhão, dependendo do tamanho do veículo de comunicação. O projeto original, apresentado pela deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, mencionava expressamente a divulgação do serviço Ligue 180, já em operação pela Central de Atendimento à Mulher. O texto final aprovado também define obrigações à central de atendimento, que deverá encaminhar a denúncia à polícia quando houver risco iminente à mulher. O serviço também tem que ser ininterrupto e a mulher que fizer a denúncia terá que ser atendida por uma pessoa e não por uma gravação. A autora do projeto, a deputada Talíria Petroni, disse que a divulgação do serviço junto com as notícias sobre violência pode estimular mulheres ameaçadas a procurarem ajuda.
E o feminicídio, ele é a ponta do iceberg. Nós sabemos que até chegar ao feminicídio, muitas dessas mulheres sofrem violência psicológica, violência física, caladas. E muitas das vezes, e aí é que está a importância do projeto, quando uma violência doméstica ou uma violência contra a mulher ela é apresentada numa notícia, ou nas plataformas, nas redes sociais, ou na rádio, ou na televisão, aquela mulher que está sentada ali no sofá, às vezes é aquele momento em que essa mulher se encoraja para denunciar.
O relatório anual socioeconômico da mulher do Ministério das Mulheres aponta que o Brasil registrou 1.450 feminicídios e mais de 70 mil estupros em 2024. Isso sem contar quase 2.500 homicídios de mulheres não classificados como feminicídios, ou seja, assassinatos que não estão ligados à violência doméstica ou crimes cometidos pelo simples fato de a vítima ser mulher. A relatora do projeto, a deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, diz que a divulgação do número de emergência é uma maneira simples e de baixo custo de aumentar o conhecimento das mulheres sobre os canais de denúncia disponíveis. E ela deu um exemplo pessoal da necessidade de as mulheres denunciarem a violência.
A minha avó sofreu violência doméstica a vida inteira. E se ela não rompesse padrões, talvez ela não estaria aqui hoje. Por isso esse projeto, Talíria, que incentiva outras mulheres a denunciarem violências em momentos em que a gente se sente tão pequena quando a gente vê notícias sobre outras de nós que são mortas, é fundamental.
O projeto que obriga os meios de comunicação a informarem o número para denúncias sobre violência contra as mulheres quando divulgarem notícias sobre casos como esses, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
E foi para o Senado o projeto aprovado na Câmara e que estende aos agricultores familiares a proteção do Fundo Garantidor de Operações. O repórter Cláudio Ferreira tem as informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza a utilização de até R$500 milhões do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, para cobrir operações de crédito destinadas a agricultores familiares. Os financiamentos são operados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O FGO é um fundo privado gerido pelo Banco do Brasil que serve para garantir parte do risco dos empréstimos bancários e financiamentos concedidos a microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e profissionais liberais. Se o tomador do empréstimo não pagar, o fundo cobre uma parcela da dívida. A proposta estende essa garantia para agricultores familiares beneficiados pelo PRONAF, o programa que financia a produção de pequenos produtores rurais, assentados na reforma agrária, pescadores artesanais, povos indígenas e comunidades quilombolas. O projeto foi apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, e aprovado de maneira simbólica pelo plenário da Câmara, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o projeto faz com que o FGO garanta também empréstimos tomados por pequenos produtores.
A agricultura familiar, ela emprega, mas não só isso, ela é responsável pela comida, majoritariamente pela comida que vai para a mesa do povo brasileiro. Então nós estamos aqui possibilitando que o FGO também possa ser utilizado para a agricultura familiar e que deixe de ser um instrumento apenas para garantir a grande produção deste país.
O projeto que autoriza o Fundo Garantidor de Operações, o FGO, a cobrir operações de crédito destinadas a agricultores familiares, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Cláudio Ferreira.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou nesta quinta-feira que a proposta que estabelece o fim da jornada 6x1 pode ser votada em maio pelo plenário. As informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a proposta de emenda à Constituição, que vai analisar o fim da jornada de trabalho 6x1, poderá ser votada no plenário em maio. Segundo o presidente, a matéria está sendo bem construída, com responsabilidade, e avaliando os impactos da medida. De acordo com Mota, é viável a aprovação da proposta no plenário. Ele concedeu entrevista ao jornal Metrópolis nesta quinta-feira. O presidente negou que o fato de ter encaminhado a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, o tema seguir para a Comissão Especial seja uma forma de tirar o protagonismo do governo sobre o assunto.
Não é uma briga por protagonismo, não é uma briga de ego, mas sim o canal legislativo correto para discutir uma matéria que tem a importância que tem, se medir os impactos, fazer a discussão da maneira correta e dando vez e voz a todos os impactados por essa decisão que o Congresso pode vir a tomar e a partir daí podermos ter a condição de avançar positivamente numa pauta que atende a larga maioria da população brasileira.
Mota também afirmou que, regimentalmente, precisa respeitar a ordem cronológica dos pedidos de comissão parlamentar de inquérito, mesmo com a pressão para instalar uma CPI para investigar o caso do Banco Master. Mota diz que os órgãos de controle estão apurando o caso com a devida atenção e que o Supremo Tribunal Federal está cumprindo seu papel.
Houve um exagero da parte da mídia e, no geral, do papel que o ministro Toffoli cumpriu. Ele atendeu esses pedidos e vinha conduzindo, como sempre conduziu, com muito equilíbrio as suas decisões. Talvez o afã de se querer sangue, de se querer atacar a conduta das pessoas acerca disso, na minha avaliação, às vezes se sobrepõe àquilo que é razoável de se fazer. Acho também errado você mudar escopo de CPI que estava apresentado com um intuito para se querer fazer palanque eleitoral sobre outro assunto. CPI tem escopo, CPI tem fato determinado.
O Hugo Mota falou ainda sobre a proposta de anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, a discussão está encerrada e não há espaço na Câmara para que esse tema prossiga. Para Mota, a pauta da anistia está superada desde a aprovação do texto da dosimetria. A lei que reduz penas pelo envolvimento no 8 de janeiro foi vetada pelo presidente Lula e ainda não há data para apreciação do veto pelo Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Começou a prova infiltração policial para investigar a exploração sexual de crianças e adolescentes. A repórter Mônica Tati explica a questão.
Projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados prevê medidas de reforço contra o tráfico, a prostituição e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O texto reconhece essas práticas como atividades típicas de organizações criminosas e permite a adoção de instrumentos legais, como a infiltração de agentes policiais. Segundo o autor do projeto, o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, a infiltração já está prevista na Lei das Organizações Criminosas, mas é preciso prever uma nova legislação no caso específico de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Paulo Bilinski ressalta que muitos aliciadores e intermediadores operam por meio de redes sociais, fóruns fechados e plataformas de comunicação criptografadas, de difícil acesso para investigação.
A característica do crime de pedofilia, de tráfico de crianças, a principal característica é que são ambientes extremamente fechados. Como você investiga um lugar de onde não sai informação? A única forma de investigar é com a infiltração. O Brasil tem uma dificuldade de fazer infiltração policial, que é um ambiente sem a prática e sem o costume. É um método de produção de prova que existe no Brasil, na legislação, faz tempo, mas não é empregado dessa forma, com essa facilidade.
O texto também amplia as medidas de proteção aos agentes infiltrados e aos seus familiares, como escolta, alteração de identidade, mudança de domicílio e eventual inclusão em programas especiais. A proposta busca ainda aprimorar a cooperação internacional, facilitando o intercâmbio de informações e operações com outros países. O projeto, que reforça o enfrentamento ao tráfico e à exploração sexual infanto-juvenil, será analisado pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para a votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Projeto em análise na Câmara tenta facilitar a vida de quem precisa fazer diálise peritoneal. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica quais são as mudanças propostas.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que possibilita ao SUS, o Sistema Único de Saúde, assegurar a realização de diálise peritoneal ao paciente com doença renal. A diálise peritoneal é um tratamento que substitui a função renal e é indicado para pessoas com insuficiência renal crônica. O procedimento filtra o sangue por meio de uma membrana da cavidade do abdômen chamada peritônio. No processo, uma solução é introduzida no abdômen por um catéter e fica ali por algumas horas até que as impurezas e o excesso de líquidos sejam removidos do organismo por meio do dreno e substituídos por uma nova solução. As principais vantagens da modalidade são permitir maior autonomia ao paciente, reduzir deslocamentos frequentes a clínicas e hospitais e melhorar a qualidade de vida, principalmente de quem mora em locais distantes das grandes cidades. Apesar de o Sistema Único de Saúde oferecer esse tipo de tratamento gratuitamente por meio de serviços próprios, contratados ou conveniados, o projeto aprovado cria regras para a distância mínima entre os pacientes e as clínicas e hospitais com esse tipo de tratamento. O texto original limitava a 100 quilômetros a distância entre o paciente e a unidade de hemodiálise, mas a relatora, a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, alegou inviabilidade da medida porque exigiria a construção de um número elevado de unidades, muitas vezes para atender poucos pacientes ou ninguém.
E nesses casos, né, especificamente o norte, por exemplo, tem distritos que ficam a 300 quilômetros, como é o caso de Porto Velho, a Ponta do Abunã, para que se garanta essa oportunidade eles fazerem em casa, que é a diálise peritoneal, onde faz em casa, no conforto da sua casa. É claro que ainda vai passar pela Comissão de Finanças, pela CCJ, mas a primeira vitória ela foi garantida aqui nessa casa. A gente fica extremamente feliz, né?
Segundo a deputada, ao incluir esse direito na legislação, busca-se garantir segurança jurídica e ampliar a equidade no acesso aos tratamentos renais, reconhecendo a importância de políticas públicas que deem prioridade ao conforto, à dignidade e à continuidade do cuidado aos pacientes. O custo de instalação de um serviço de hemodiálise está entre 600 mil e 1,3 milhão de dólares. Além disso, é também necessário contratar profissionais especializados com alta remuneração. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Programa Câmara pelo Brasil é inaugurado em Salvador com debate sobre trabalho por aplicativo. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
Debate realizado em Salvador, na Bahia, sobre a regulamentação do trabalho por aplicativo, inaugurou o programa Câmara pelo Brasil. A iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, visa estreitar os laços da casa com o cidadão e aproximar a atividade parlamentar das realidades regionais. O evento ocorreu em auditório lotado da Câmara Municipal de Salvador, sob a coordenação do deputado Léo Prates, do PDT da Bahia.
Salvador, como a primeira capital do Brasil, está pela primeira vez recebendo o projeto Câmara pelo Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter participado, junto com o deputado da Vitória e o deputado Hugo Mota, da gestação desse projeto, agradecendo ao presidente da Câmara, vereador Carlos Muniz, por estar nos recebendo aqui. Muito desse projeto tem a ver com Câmara Itinerante, que é um projeto da Câmara de Salvador que roda os bairros. Então a ideia é que o Câmara pelo Brasil rode as cidades com os principais debates da Câmara, aproxime a Câmara da população.
Léo Prates é vice-presidente da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o polêmico projeto de lei sobre regulamentação dos trabalhadores por aplicativo. As estimativas mostram que existem hoje cerca de 1 milhão e 700 mil motoristas e 500 mil entregadores que utilizam essas plataformas para trabalhar. O texto foi o foco de 3 audiências públicas em Brasília, reunindo representantes dos trabalhadores, empresas, governo e justiça. O tema é alvo de vários questionamentos do Supremo Tribunal Federal. O relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, prometeu apresentar seu texto final em cerca de 2 semanas para a votação na comissão especial. A expectativa é de votação em plenário em março ou abril.
Hoje é a terra de ninguém. Os aplicativos impõem aos trabalhadores a forma que ele quer tratar os trabalhadores. Exige o que quer, paga como quer. Isso exatamente acontece porque falta uma legislação para que a gente trate desse assunto, que é exatamente o que nós estamos tentando fazer.
Coutinho disse que o relatório vai buscar a garantia de direitos dos trabalhadores, como transparência de valores, seguro de acidentes ou de vida e aposentadoria, sem custos excessivos que inviabilizem os investimentos das plataformas e a geração de novos empregos. A audiência em Salvador registrou muitas reclamações de motoristas de aplicativos sobre a atuação das plataformas. O motorista Cláudio Sena deu um exemplo.
Agora no carnaval, a Uber cobrou de uma passageira, eu tenho esse print lá para fazer uma publicação, me passei R$310 no Black da barra para o aeroporto e para o motorista aparecendo R$175. Como pode um negócio desse? Como pode um negócio desse?
Alguns motoristas também se queixaram do projeto em análise na Câmara dos Deputados. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Motoristas de Aplicativos, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, garantiu que está atento às reivindicações da categoria.
Se não vier um relatório que realmente traga aquilo que vocês, trabalhadores, sejam realmente valorizados, nós não vamos aceitar. A Frente Parlamentar tem um bom número de deputados. Se for preciso levar isso para plenário, nós vamos levar. O nosso intuito é trabalhar o máximo possível para que essa regulamentação aconteça. Mas que ela aconteça trazendo como ponto principal a valorização do trabalhador.
Além de ampliar a interlocução entre o legislativo e a sociedade, o programa Câmara pelo Brasil busca contribuir com a formulação de políticas públicas mais eficazes, fortalecer o processo legislativo e melhorar a percepção da população sobre o trabalho parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão da Câmara aprova a inclusão da Confederação Nacional do Transporte no Conselho Deliberativo do SEBRAE Nacional. Os detalhes dessa proposta com Sofia Peçanha.
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços aprovou o projeto que inclui a Confederação Nacional do Transporte no Conselho Deliberativo do SEBRAE Nacional. Atualmente, o Conselho conta com representantes da Confederação Nacional da Agricultura, da Confederação Nacional do Comércio e da Confederação Nacional da Indústria. A medida busca incluir o setor de transportes, que, segundo o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, autor do projeto, é um elo vital entre as diversas atividades econômicas, facilitando o escoamento da produção agrícola e industrial, além de viabilizar o comércio e serviços. Apenas em março de 2025, o setor de transporte rodoviário de carga atingiu mais de 20 mil novos CNPJs cadastrados como microempreendedores individuais, sendo o setor com o maior número de pequenos negócios criados de acordo com o levantamento realizado pelo SEBRAE, como ressalta o deputado Guilherme Uchoa, do PSB de Pernambuco, relator na comissão.
Além disso, a expressiva participação das microempresas nesse setor reforça a necessidade de inclusão da sua representação no Conselho.
O projeto busca reconhecer a importância estratégica do setor de transportes, ampliar a pluralidade de vozes no colegiado e permitir que as demandas específicas do setor sejam devidamente debatidas no âmbito da entidade, como explicou o presidente da Confederação Nacional do Transporte, Vander Costa.
Agora, integrar o Conselho é participar das decisões, levar as nossas contribuições sobre as necessidades do pequeno e médio empresário do setor de transportes para ajudar na formulação de políticas públicas, na formação de profissionais. O objetivo maior é colaborar com o SEBRAE, com um olhar mais atento, mais especialista sobre o transporte no Brasil.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, mais conhecido como SEBRAE, é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequenas empresas. As soluções desenvolvidas pelo SEBRAE atendem milhares de empreendedores, gerando empregos e renda para famílias em todo o país. Agora, o projeto que inclui a Confederação Nacional do Transporte no Conselho Deliberativo do SEBRAE Nacional será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Comissões aprovam projeto que estabelece tratamento hormonal no SUS para mulheres no climatério. A repórter Daniele Lessa tem mais detalhes.
As comissões de saúde e de defesa dos direitos da mulher aprovaram um projeto para que diferentes abordagens terapêuticas para o controle dos sintomas do climatério, incluindo terapias hormonais, sejam oferecidas no Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta também prevê a elaboração de diretrizes para orientar o atendimento, com avaliação individualizada de cada paciente. Hoje, a Lei Orgânica da Saúde já garante o direito à assistência terapêutica integral no SUS. No entanto, especialistas e parlamentares apontam que o acompanhamento oferecido atualmente para as mulheres no climatério é limitado e desigual, especialmente quando se trata do acesso a tratamentos hormonais. A autora do projeto, a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, destaca que a proposta nasce da sua experiência profissional e pessoal e da escuta de mulheres que enfrentam dificuldades para acessar esse tipo de cuidado na rede pública de saúde.
Primeiro que eu passei por isso. Segundo, porque eu sou da área da saúde, sou enfermeira. E o relato de várias mulheres, antigamente não se falava, hoje se fala. Quando é uma classe que tem mais condições financeiras, elas conseguem o tratamento hormonal, a reposição hormonal. Mas a gente observou também nas mulheres, a maioria delas, pela falta de conhecimento e pela falta desse tratamento, elas não têm acesso a esses tratamentos. Então a reposição dos hormônios é que vai dar essa sensação de bem-estar, evitar os calorões, evitar as depressões, os desânimos que afetam, que são os principais sintomas e que afetam a maioria das mulheres.
O projeto aprovado não cria a obrigatoriedade imediata de oferta de um medicamento específico, mas abre caminho para que o SUS estabeleça diretrizes clínicas e incorpore tratamentos hormonais no seu atendimento. O projeto, que inclui no SUS diferentes abordagens terapêuticas para o controle dos sintomas do climatério, incluindo terapias hormonais, agora segue para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Comissão aprova o uso da margarida como símbolo no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A repórter Júlia Lopes tem os detalhes sobre a proposta.
No Brasil, 13 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual, física ou psicológica a cada hora. Nesse cenário, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei, que estabelece a flor margarida como símbolo oficial do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes para uso em campanhas de prevenção. A proposta, de autoria da deputada delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, altera uma lei de 2022 que criou a campanha Maio Laranja, dedicada anualmente à prevenção e ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, o número de denúncias recebidas pelo Disque 100 triplicou nos últimos 4 anos. São mais de 115 mil vítimas por ano, segundo dados do Atlas da Violência de 2025. A relatora da proposta na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, destacou a importância da simbologia nas campanhas de conscientização.
Esse é um símbolo que já é utilizado por todas as entidades que trabalham com crianças e com adolescentes, que trabalham nessa área. E essa, a margarida é um símbolo que diminui a perversidade do tema, atendendo à fragilidade da criança. Então, a margarida tem sido esse símbolo de combate a qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes.
O projeto prevê que a flor margarida seja utilizada em todas as campanhas e materiais relacionados ao dia 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Maio Laranja e em outras ações de combate à violência sexual infanto-juvenil. A proposta também estabelece que caberá ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente definir a imagem oficial da margarida a ser utilizada. Atualmente, mesmo sem previsão legal, a margarida já é adotada como símbolo da campanha do dia 18 de maio. A inclusão na legislação garante mais segurança jurídica e maior visibilidade às ações de prevenção. O projeto segue agora para análise no Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080.
Câmara é notícia.